Audiobook grátis apresenta 1902 e últimos dias sucedeu, então, um fato extraordinário de todo em todo imprevisto. O inimigo desairado reviveceu com vigor incrível. Os combatentes, que o enfrentavam desde o começo, desconheceram número havia-no visto, até aquele dia, astucioso, negaceando na maranha das ciladas, indomável na repulsa às mais valentes cargas, sem par na fugacidade com que se subtraía aos mais inopinados ataques. Começaram a véu heróico. A constricção de milhares de baionetas circulantes, estimulara-o, enrijara-o e dera-lhe, de novo, a iniciativa nos combates. Estes principiaram desde 23, insistentes como nunca, sulcando todos os pontos, num rumo girante, estonteador, batendo, trincheira por trincheira, toda a cercadura do sítio. Era como uma vaga revolta, desencadeando-se num tumulto de voragem. Repelida pelas tranqueiras avançadas de leste, refluía numa esteira fulgurante de descargas na direção do cambaio, arrebentava nas encostas que ali descem, clivosas, para o rio recebia, em cima e em cheio, a replica das guarnições que as encimavam, e rolava, envesgando para o norte, acachoando dentro do alvéu do Vaza Barris, até se despedaçar de encontro às paliçadas, que naquele sentido represavam volvia vertiginosamente ao sul via na ondular, célere e agitada, por dentro do povoado, atravessando-o, e logo depois marulhar, recortada de tiros. Na base dos primeiros esporões da favela saltava de novo para o leste, torcida, embaralhada, estrepitosa, e batia à esquerda do 5, da Bahia era repelida, caía deante sobre a barreira do 26, era repelida, retraía-se daquele ponto para o centro da praça, inflectindo, serpeando, rápida, e quebrava-se, um minuto depois, sobre a linha negra passava indistinta, mal vista ao clarão fugaz das fuzilarias, e corria mais uma vez para o norte, chofrando os mesmos pontos. Repulsada sempre e atacando sempre, num remanhar irreprimível e rítmico de ciclone. Parava. Súbita quietude substituía o torvelinho furioso. Absoluto silêncio descia sobre os dois campos. Os sitiantes deixavam a formatura do combate. Mas repousavam alguns minutos breves. Um estampido atroava, adiante, na igreja nova, e viam-se-lhe sobre as cimalhas fendidas, engrimponados nas pedras vacilantes, vultos errádeos, cruzando-se, mal firmes sobre escombros, correndo, numa ronda doida. Tombavam-lhes, logo em cima, revessados de todos os trechos artilhados, lanternetas desabrolhando em balas. Não as suportavam. Desciam, em despenhos e resvalos de símios, daqueles muradais. Perdiam-se nos pardieiros próximos ao santuário. E repontavam, inopinadamente, junto de um ponto qualquer da linha. Batiano, eram repelidos, atacavam as outras trincheiras anexas, eram repelidos, caíam sobre as que se lhe sucediam, e prosseguiam no giro, arrebatados na rotação enorme dos assaltos. Os que na véspera desdenhavam o adversário entaipado naqueles casebres, assombravam-se. Como nos maus dias passados, mais intensamente ainda, jugulou-se o espanto. Cessaram os desafios imprudentes. Foi determinado de novo, que não soassem as cornetas. Só havia um toque possível, o de alarma, e este o inimigo dava-o eloquentemente. Despovoaram-se os cerros. Terminou o fanfarrear dos que por ali se estadeavam, desafiando tiros. Valentes de fama, premunidos de cuidados, fraudejavam-nos, as rebatinhas pelas passagens cobertas, curvando-se e transpondo, aos pinchos, os pontos enfiados. Tornaram-se, outra vez, dificílimas as comunicações. Os comboios desde que apontavam, ao sul, na crista dos morros, pela estrada do Calumbi, começavam a ser alvejados, desciam nos precipites e alguns comboieiros vinham cair feridos no último passo, à entrada do acampamento. A situação tornou-se, de repente, inaturável. Não se compreendia que os jagunços tivessem ainda, após tantos meses de luta, tanta munição de guerra. E não a poupavam. Em certas ocasiões, no mais agudo dos tiroteios, pairava sobre os abarracamentos um longo uivar de ventania forte. projectis de toda a espécie, sibilos finos de Manlicher e Mauser, zunidos cheios e sonoros de Combline, rechinos duros de trabucos, rijos com os de canhões revolveres, transvoando a todos os pontos sobre o âmbito das linhas su sobre as tendas próximas aos quartéis-generais su sobre todos os morros até ao colo abrigado da favela, onde cesteavam cargueiros e feridos su sobre todas as trilhas su sobre o alvéolo longo e tortuoso do rio e sobre as depressões mais abrigadas resvalando com estrondo pela toda de couro da alpendrada do hospital de sangue despertando os enfermos. Retransidos de espanto despedaçando vidros na farmácia militar, anexa varando, sem que se explicasse tal abatimento de trajetoria, as choupanas de folhagens, a um palmo das redes, de onde pulavam, surpreendidos, combatentes exaustos se percutindo, como pedradas rijas, as paredes espessas dos casebres da Comissão de Engenharia e Quartel-General da 12 Colunas imbrando, em sibilos de vergastas, o pano das barracas se e fora das barracas. Dos casebres, dos toldos, estralando, ricochetando, resaltando nos flancos das colinas, sobre as placas xistosas, quebrando-as e esfarelando-as em estilhas, numa profusão incomparável de metralha. A lucta atingia febrilmente o desenlace da batalha decisiva que arremataria. Mas aquele paroxismo estupendo acobardava os vitoriosos. Chegaram no dia 24 os primeiros prisioneiros. Voltando triunfante, a tropa, que a princípio colhera em caminho meia dúzia de crianças, de 4 a 8 anos, por ali dispersas e tolhidas de susto, ao esquadrinhar melhor os casebres conquistados encontrara algumas mulheres e alguns lutadores, feridos. Estes últimos eram poucos e vinham em estado deplorável, trôpegos, arrastados, exaustos. Um suspenso pelas axilas entre duas praças, meio desmaiado, tinha, diagonalmente, sobre o peito nu, desenhada num recalque forte, a lâmina do sabre que o abatera. Outro, era o velho Curiboca desfalecido que não vingara disparar a carabina sobre os soldados, parecia um desenterrado claudicante. Ferido, havia meses, por estilhaços de granada, no ventre, ali tinha 2 furos, de bordos vermelhos e cicatrizados, por onde se lhe extravasavam os intestinos. A voz morria-lhe na garganta, num regougo opresso. Não foi interrogado. Jogado à sombra de uma barraca continuou na agonia, que o devorava, talvez havia 3 meses. Algumas mulheres fizeram revelações, Vila Nova tinha seguido, na véspera, para a várzea do Ema. Sentia-se já há tempos, fome no arraial, sendo quase todos os mantimentos destinados aos que combatiam e, revelação mais grave, o conselheiro não aparecia desde muito. Ainda mais, trancadas todas as saídas, começara para todos, lá dentro, o suplício crescente da sede. Não iam além as informações. Os que as faziam, inteiramente sucumbidos, mal respondiam às perguntas. Um único não refletia, na postura abatida, as provações que vitimavam os demais. Forte, de estatura meã e entroncada, espécimen sem falhas desses Hércules das feiras sertanejas, de ossatura de ferro, articulada em juntas nodosas e apontando em apófises rígidas, era, tudo revelava, um lutador da primeira linha, talvez um dos guerrilheiros acrobatas que se dependuravam ágeis nos dentilhões abalados da Igreja Nova. Primitivamente branco, requeimara-se-lhe inteiramente o rosto, mosqueado de sardas. Pendia-lhe a cintura, oscilante, batendo abaixo do joelho, a bainha vazia de uma faca de arrasto. Fora preso em plena refrega. Conseguira derribar, numa arremessão valente, 3 ou 4 praças e lograria escapar se não caísse, tonto, ferido, desconso, por uma bala, na órbita esquerda. Entrou, jugulado como uma fera, na tenda do comandante da uma coluna. Ali o largaram. O resfôlego apressado arguia o cansaço da luta. Alevantou a cabeça e o olhar singular que lhe saía dos olhos, um cheio de brilhos, outro cheio de sangue, assustava. Tartamudou, desajeitadamente, algumas frases mal percebidas. Tirou o largo chapéu de couro e, ingenuamente, fez menção de sentar-se. Era a suprema petulância do bandido. Brutalmente empurrado, rolou as encontroadas pela outra porta, escorjado sob punhos possantes. Fora, passaram-lhe, sem que protestasse, uma corda de cedenho pela garganta. E, levado aos repelões para o flanco direito do acampamento, o infeliz perdeu-se com os sinistros companheiros que o ladeavam no seio misterioso da caatinga. Chegados à primeira canhada encoberta, realizava-se uma cena vulgar. os soldados impunham invariavelmente à vítima um viva república, que era poucas vezes satisfeito. Era o prólogo invariável de uma cena cruel. Agarravam-na pelos cabelos, dobrando-lhe a cabeça e esgargalando-lhe o pescoço e, francamente exposta à garganta, degolavam-na. Não raro a sofreguidão do assassino repulsava esses preparativos lúgubres. O processo era, então, mais expedito. Varavam-na, prestes, a facão. Um golpe único, entrando pelo baixo ventre, um destripamento rápido. Tínhamos valentes que anseiavam por essas cobardias repugnantes, tácita e explicitamente sancionadas pelos chefes militares. Malgrado 3 séculos de atraso, os sertanejos não lhes levavam a palma no estadear de tais barbaridades.